programa Red Zone.
Fala, galera do Red Zone! Hoje é dia de festa, hoje é dia de festa, hoje é dia de festa. Programa número 100! Sem contar a vontade louca que vocês estavam de olhar para nossa cara bonita. Sem imaginar que estaríamos até aqui. Se sente tudo errado, tá? Mas eu tô só... Porque depois vocês vão falar do analfabeto, então antes que vocês falem merda, vamos arrumar as coisas aqui. É, sem vergonha na cara de trazer para vocês o super programa do Red Zone. Não importa onde esteja, o importante é que vocês estão aqui conosco para mais um programa dessa super saga, programa Red Zone. Eu, Alexandre Melini, dou um abraço gigantesco em vocês. E aqui do meu lado, com essa cara angelical que prometeu hoje não travar, Fernanda Matos. Ele começou no mudo.
Nossa, tô me trolando, só pode ser, né? Cuspindo no lugar errado, cara. Calma, vamos lá. Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, extrovertida, divertida, educativa, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
É coisa da casa, mas olha só, hoje tá bonitão, ela não travou mais, vai quebrar a cara de vocês hoje, gente. É problemas, é que nessa região aqui das Campinas, do interior do São Paulo, desse estado maravilhoso, desde a época dos bandeirantes, o vento e a chuva causam problemas. É isso, põe a culpa em alguém. Essa a gente aprendeu com vários... Com vários exemplos que a gente já trouxe para você.
O nosso gerador de frases aleatórias, ele sempre põe a culpa em alguém, né?
Exatamente. Bom, então vamos lá. Falando que a frase... Pô, programa 100, cara. Uma saga de programas para vocês. Muito legal isso, muito legal. Mas vamos lá. Qual que é a frase da semana, então, para comemorar esse 100º encontro?
Persistência leva ao sucesso. Não desista. Tem sempre uma vulnerabilidade nova para corrigir e uma configuração para melhorar.
Os caras não perdoam, Mati. Os caras não te perdoam. Olha isso daqui, ó. Olha o que, que os caras falam. A solução para os teus problemas é esse, ó. Ou entra com sucesso, senão a rede de escada peida na tanga e para.
É muita energia ao mesmo tempo, Pessoal não está preparado,
Ai. E aí, ó, monstrinho de barba, o que, que é isso? A gente que agradece a presença de vocês, viu, Dalton? Vocês não têm problema. Diga, Mati.
Então, é assim. Cara, quando a gente começou com uma ideia maluca e eu acho que nenhum de nós dois imaginou que, sei lá, por mais que a gente sonhasse, que a gente ia chegar agora no programa 100 e a gente conseguir continuar, né? Teve dia mais chato, teve dia mais divertido e nós continuamos e estamos aqui.
Perseverança.
Então, é assim, semana passada teve o, sei lá, dia dos professores e tudo mais, né? A gente sabe que é mais um dia comercial e etc, etc. Mas no final da história, aquilo que a gente faz é muito disso daí. Nós estamos aqui para tentar ensinar o certo depois de ver muita coisa errada acontecer e principalmente os falsos profetas, né? Que estão no mercado por aí. Então, é muito legal a gente, sei lá, né? Cara, por 100 programas, a gente, por mais que tivesse algum tipo de dificuldade, ou a gente gravou antes, ou a gente fez dos lugares mais inusitados possíveis, né? Mas nós pegamos a quinta-feira como um compromisso com vocês, independente se tinha uma pessoa do outro lado ou que não tivesse ninguém, como já aconteceu, mas a gente estava aqui falando. Falando para quem? Para quem quiser escutar, ou para quem quiser escutar, ouvir depois, para quem quiser assistir depois. E eu acho que essa história de, sei lá, educação que eu falei, né? E uma coisa que foi o Pedro Bezerra que comentou, que um dia assistiu o nosso programa e viu que dava para aprender segurança de uma forma divertida, sem precisar ficar numa sala ou de um cara chato, né, buzinando ali, que dava para entender diversas coisas que não era tão complexo assim. Né? Então, cara, às vezes é difícil a gente explicar alguns termos, comentar de alguns tipos de situação, ou até estar aqui toda quinta-feira no, sei lá, fazendo isso daqui. Mas eu acho que a perseverança leva ao sucesso.
É isso aí. E outra coisa muito louca que acontece, a gente está fazendo programa, fica assim, 10, 15, 20, 5, 6 e tal, e fala, pô, tá sempre baixinho, será que ninguém passa para os outros, não sei o quê. Só que, de repente, a gente olha os dados, cara, e aparece 200 pessoas vendo depois o programa, né? 100 pessoas ouvindo os podcasts no Spotify. Então, isso vale. Isso faz com que a gente tenha mais força. E, como a Mati já falou uma vez aqui, a gente sempre quis falar com o cara bacana, né? Trocar ideia, brigar com Bill Gates, brigar com o Zuckerberg da vida. A gente viu que não é por aí. A gente tem que dar atenção para as pessoas que estão aqui interessadas, né? Para as crianças que querem aprender, para os idosos que precisam se adaptar a esse mundo maluco. Então, por que que a gente não tira esse tecniquês da frente e traz um papo reto para vocês? Essa foi a ideia. Nasceu o Red Zone, né? E está aqui esses dois malucos com surpresas para vocês hoje, né? Hoje a gente vai dar uma geral nas notícias aqui. Tem um amigo nosso que está aqui se empanturrando de comida, pronto para entrar.
Já vamos colocar ele para comentar as notícias também, vai.
Então, com vocês, tem aqui, ó, presente nosso amigo Jairo Williams. Nós e já aí, falamos do livro dele aqui num passado recente, né? No lançamento do... Quando a gente fez um ano de programa, ele estava lançando o livro dele e a gente comentou para vocês, né? Muita gente perguntou como fazia para adquirir, passou o link da Amazon, tudo. Jairão, bem-vindo a esse bando de loucos. Não são corintianos, mas nós somos loucos, entendeu?
Obrigado, pessoal. Só fazer uma breve aqui, né? Eu conheço o Jairo, eu acho que faz uns 20 anos. Nós estudamos junto, nós brigamos junto e nós ficamos amigos, né? E eu acho que nós as brigas nunca foram brigas de tapas, socos e beijos, né? Mas sempre briga tecnológica, cada um defendendo a sua ideia, o seu lado, e um aprendendo com o outro. Eu acho que isso que é o mais importante. Então, se tem alguém que concorda com tudo que você fala, tá errado, tá? Foge dessa pessoa. É só um puxa-saco, entendeu? Então, aprendam esse tipo de coisa. E daí, o Jairo é um cidadão também dedicado à segurança da informação, e hoje nós chamamos ele aqui, né, para, sei lá, ajudar a gente a fazer o programa número 100. Jairo, no final do programa a gente passa o link do livro também, tá? Depois, se você quiser falar alguma coisa, falar do livro e tudo mais, mas, ou sei lá, se você quiser falar mais alguma coisa de você antes da gente começar com as notícias.
Não, obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite aí, Armeline, Amate, toda a audiência aí. Obrigado pelo convite. Fiquei bem, bem contente, bem honrado com, né? Não só pela amizade, mas pelo conteúdo e pelo canal aí. Parabéns. Vê se quando a gente dá uma ciscada lá. E tava dando risada no bastidor aqui, né, cara? Porque eu gosto bastante, né, desse modelo aí, entre aspas, mais ácido e polêmico, né? Eu acho que são duas coisas que a gente concorda, né, Mati? Tipo assim, se tem duas coisas que a gente concorda, é em acidez e polêmica, né? Mas que legal, parabéns aí pelo tempo de vida. Espero que dure muito mais aí, vá adiante aí, né? Com essa irreverência que vocês têm aí, facilidade de transmitir informações aí sobre segurança da informação. E do meu lado aqui, vou participar com vocês aí, vou tentar ser o mais informal possível e o menos técnico em relação às temáticas, e a gente vai conversando, vai batendo um papo conjunto aí. Obrigado de verdade.
Ô Jairo, já tem gente pedindo para a gente sortear um livro, você acha que a gente consegue?
Eu acho que dá, eu acho que dá. Eu não tenho mais, felizmente, pessoal, de verdade, vendeu bem mais do que eu desejava, né? Então, tipo assim, tudo que eu tinha comprado para estar comigo zerou, né? Então, praticamente, eu tenho um que eu uso de rabisco ali, né? Para melhorias aí da revisão futura, né? Mas não tenho nada, mas a gente combina aí, a gente faz alguma coisinha no final aí. Mas, eu mando, mas... pode deixar que a gente faz um esqueminha aí para... Inventa uma modalidade de sorteio aí, né? Você vai faz algum tipo de pergunta, alguma coisa, será tal. E depois eu compro e mando para o endereço do interessado aí. Vamos sim que vale a pena.
Fechou, ótimo, legal.
Olá. O que você ia falar? Que você ia começar um negócio e você parou a mate? Era...
Não, segue a pauta. Vambora. Tô feliz. Vambora.
Então tá bom. É que eu pensei, será que. Ah, então tá bom. Já, como é que fala? Desenrolou as palavras.
Pô, já pode beber? Puta merda, achei que era mais sério, pô.
Não, então,
vou desenterrar o copinho do lado também daqui a pouco.
Nós queremos ver as pessoas livres, entendeu? Livres de preconceitos. Né? Às vezes a pessoa fica travada e a bebida ajuda a desinibir, entendeu? Então é para falar o que o coração está mandando.
É isso aí.
Bom, para começar com o pé no peito de todo mundo, os mais novos eu não sei. Eu não sei se já puseram a mão nessa, como diria meu primo, falando assim, essa catiça aqui, que é o Squid Caching do Proxy Security. Isso é uma beleza, o Squid, né? Uma coisa, uma tela linda, com resolução nota 10, né? É quase a cara do Dalton, né, cara? Com ou sem barba, ele é meio remediado a ser um Squidman. E, cara, eu nunca pensei nisso, que tivesse alguma pessoa que ia pegar, dedicar tempo a pesquisar uma situação como um Squid. Poucas pessoas conhecem, mas tem uma sua utilidade, né? É uma segurança em cima de proxy, que já vem embarcada no próprio Linux, tem isso, né? Uhum. Com modo security, com tudo isso. Então dá para trabalhar legal. A gente vem falando constantemente da modo security, de outras coisas que a gente usa para fazer segurança. E esse cara, que eu não sei o nome, né? Depois o Amate pode completar se ele verificou isso, ele conseguiu levantar, cara, assim, uma análise de 55 vulnerabilidades e 350, ou melhor, 35 zero days. Eu estou lendo zero do zero days como número, né? Então, 35 zero days dentro do Squid. Aí fala assim, cara, quando a gente diz para vocês que toda segurança é pouca, mesmo a gente fazendo certo, as pessoas não acreditam. Olha aqui, é um item de segurança que já vem com um monte de problema, porque as pessoas começam a olhar, as coisas já não são tão novas, né? Quantos anos já tem um Squid em atividade, Amate? Uns 25 anos, por aí. Brincando é isso.
Eu me recordo de 2002, já tinha Squid. Agora, antes disso, eu confesso que eu não... Cheguei a utilizar.
Então, se a gente parar para pensar, só de 2002 são 20 anos, né, que a gente está falando. Já é maior de idade, desgraçado. E aí o cara fez uma pesquisa em cima disso. Então ele participou da criação e agora resolveu botar a boca no trombone. Né? Que pode ser também. E aí, quem é que é o verdadeiro impactado? Vocês acreditam que tem empresa que está utilizando isso até hoje? Ou só o pessoal em casa para fazer um trabalho de mais segurança, né? Olha aqui, ó, a coisa já descobriu, já. Nossa plateia é os universitários de plantão sempre.
Opa!
Valeu, Henrique. Pô, de 96, cara. Então, né, mais de 25 anos. Então, vamos lá. O que vocês acham que pode trazer de impacto isso para o povo hoje em dia? Quantos será que utilizo? Nunca vi uma estatística dessa, né, cara?
Uhum.
Você tem alguma ideia de quando isso impacta?
É difícil achar, né? Estatística desse tipo. Cara, eu fui entrar no site do Squid agora. O site do Squid nem certificado tem. Não, não fecha nem o cadeadinho, entendeu? Então, é assim. O medo que eu tenho são alguns projetos que eu acho que eles foram maravilhosos no passado e eles podem ter sido esquecidos por algum motivo. E daí o outro cenário que a gente tem cara, tem várias coisas. Tem um monte de gente que fez a caixinha do proxy, você compra uma caixinha qualquer e a pessoa colocou embarcado lá dentro um squid para fazer o proxy de navegação, o que eles chamavam de proxy cache. Então, pensa bem, você trabalha numa empresa que tem 100 pessoas, todo mundo chega de manhã e vai abrir o site da UOL. São 100 consultas feitas na UOL para ver muitas vezes a mesma notícia. O Squid detectava que mais de uma pessoa estava vendo isso daí, guardava a notícia, tá?
Para facilitar a consulta posterior.
Entregava local. Então, em vez de 100 consultas, eram feitas no máximo duas, tá? Uma ou duas. Então, ele era para economizar banda em uma época onde a banda era muito cara, né? Cara, isso daí foi fantástico. A outra coisa que o Squid tinha era o controle por categoria, tá? Alexandre não pode entrar em site de esporte, tá? Pronto, não adianta você tentar, tá bloqueado. Todos os sites de esporte estão bloqueados, tá? E assim por diante. Era um joguinho de gato e rato, ter que cadastrar outros sites e tudo mais? Sim, mas funcionava, né? Então é assim, eu vejo que hoje pode ter muita caixa dessa na mão de empresas, tá? Pequenas, vamos chamar assim, pequenas empresas, talvez até alguns usuários domésticos, né? Mas a gente teria que ver o tamanho, qual é o impacto que essas vulnerabilidades podiam causar.
Eram feeds, né? Eram feeds dos anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? E é um feeds com qualificação, porque ele estava tratando em cima do que aquele local estava utilizando, não em termos gerais de internet. Legal pra caramba a utilização. Agora, quantos ainda usam isso, hein?
Cara, ó, o Rodrigo tem duas coisas. O Dalton, eu vou mostrar um negócio antes do final do programa. Rodrigo Araújo lembrou de uma coisa muito interessante, entendeu? Bloqueava a palavra sexo.
Esse BO aí era comum, né? De aprendizado, né? Na primeira carga, né? Você ligava ele lá e começava as barbaridades. Hoje em dia o pessoal chama isso aí de zero trust, não é? Mas era esse, é a mesma coisa.
É, ó, eu tive um problema que o cara foi preencher um formulário, o formulário dele estava bloqueado todas as vezes, daí ele veio conversar comigo. Daí eu comecei a analisar o formulário, sexo, masculino ou feminino. Mas tinha sexo escrito ali, e daí nós falamos, não, essa palavra não vai dar para bloquear, vai ter que deixar aberto.
Cara, isso daí...
Mas, Ormelini, um ponto que vocês tocaram, que eu acho que ele é bem importante, relevante, e na verdade, bem embora seja antigo, é atual, né? A gente está falando de plataformas legado, né? Hoje em dia é o que mais tem, né? Eu fico imaginando, cara, seria um estudo fantástico você conseguir fazer um levantamento, né, da quantidade de caixa esquecida que a gente tem, né? Porque eu me recordo, esses tempos atrás, eu até fiz um post lembrando da época do Flash Meet, não sei se vocês recordam.
Nossa!
Era praticamente o GitHub da época, né? Só que, para mim, ainda era muito mais legal. Mas tudo bem.
Era mais participativo, né, Jairo?
Eu acho que ele era mais simples de usar, mais direto, você conseguia acompanhar esses indicadores de vivacidade do projeto, né? O quanto ele está vivo, quantas pessoas gostam, quantas pessoas participam, né? Tinha todas aquelas métricas de linguagem também, mas, ou seja, eu não sei, eu achava ele mais bonitinho, mais interessante. Embora tanto o Git, né, quanto o GitHub, que são coisas diferentes, são possíveis, hoje em dia, é uma ferramenta muito boa, assim, né, de utilizar, ajuda demais a conta. Mas voltando na temática principal, eu acho que, tipo assim, o que tem de legado perdido aí, cara, não está escrito. E eu acho que seria um estudo fantástico se alguém pudesse começar a levantar, né, ou fazer algum estudo. Inclusive, pode ser um tema interessante fazer com produtos de segurança, né? Voltar no tempo lá, igual vocês citaram, né? Pegar alguns Apache Mod Security, né? A parte de Squid, Coyote, aquela série
Coyote, de coisas que
aí, né? De tempos atrás, aí, muito antes de Kali, tinha o KinoPix, não sei se o pessoal lembra, que era um salvador de vidas, né? Eu cheguei a levantar data center com um CD de aqui no Pix era fantástico. E tem gente que usa isso de, como software embarcado, como CD, Live CD, né, até hoje. Então, é um estudo interessante aí, porque eu imagino, sim, deva ter muita caixa aí, inclusive fornecedor de nome grande, a gente sabe de alguns casos aí, né? Fornecedor de nome grande de produto de segurança, né? Que está lá com o engine desatualizado, que tem código esquisito, coisa que não foi alterada, né? E outros que do passado aí colocavam até algumas mensagens terroristas que você não conseguia acessar a console, né? Mas vamos pro... Deixa eu passar o bastão aí.
Ah, mas tá ótimo, é isso aí mesmo. Olha o que o Henrique colocou, né? Outra situação aqui também com o Squid ia virar uma bagunça, né? O admin, né, cara? O web admin era o web admin do Squid. Então, imagina quantas situações assim frágeis existem em empresas. Eu fui com minha mãe, deu um rolo, até comentei aqui no programa que ela estava caindo num golpe de situação da aposentadoria dela e tal. E aí eu fui falar com um amigo dela que é advogado, tal, não sei o quê, ele trabalha num escritório, eu não vou falar o nome porque é muita sacanagem, mas assim, o escritório de advogado aqui de Campinas, os caras têm uma rede Novell funcionando, meu amigo.
É possível. E aí, por sinal, pode ser que tenha menos problemas que as nossas TCP IPs atuais, né?
Porque fechado. É fechado. As maquininhas velhas que os caras só usam, eu acho que tem...
É antigo, o Amate, mas é que o protocolo ainda é muito bom, né? Quando se fala de IPX e SPX, é um negócio fantástico. Então, tipo assim, eu não vou falar com propriedade nem profundidade, porque é um ambiente que, naturalmente, faz muito tempo que a gente não coloca a mão, né? Mas a estrutura dele, tipo assim, do ponto de vista de overhead administrativo, de qualidade de rede... De preocupações de opções de segurança, dá de, sei lá, não vou falar 10-0, mas dá de 3-0 um TCP/IP.
Nessa camada eu concordo, mas na camada de rede era um protocolo que gerava broadcast e colisão. Era a chuva, né?
Não, mas assim, Amato, o que, que os caras têm? Eles não usam pro dia a dia. Eles têm umas maquininhas velhas que acho que o cara não quis jogar fora e deixou os arquivos antigos para lá. Coisa que tem como é que fala? Template de pauta, template de caso antigo, não sei o quê. Tudo para consultar internamente, funcionando bonitinho. Os caras conseguem imprimir em umas impressoras matricial. Eu falei assim, cara, mas daqui a pouco você não vai ter mais fita, bicho. Você não vai comprar mais fita disso aqui. Enquanto tá funcionando, não é larga. Pô, cara, aí volta no que a gente acabou de falar. Tem muita gente que para no tempo e tem caixinha dessas de que o cara acha que tá seguro funcionando dentro da empresa, velho. Ou pior, não sabe que tá lá e uma hora ou outra o cara entra por aí.
Tem um universo aí que vocês comentaram, acho que foi no programa anterior, lá no 99, que vocês falaram um pouquinho de infraestrutura crítica, né? Infraestrutura crítica, atualmente, ela anda bem sensível, né? Então, tipo assim, é um universo, a gente que é do meio e acompanha o Joaquim sabe, né? O pessoal está investindo bastante, ou seja, ultimamente a preocupação está bem maior, mas eles ficaram 10, 20, 30 anos parando no tempo e segurança de informação não era uma palavra nem permitida. Né? A gente está falando de área médica, área de infraestruturas pesadas aí, que se você pedisse fazer algum tipo de atualização... era para a gente expulso de sala, tipo assim, porque não pode. E um detalhe interessante, né? Você tinha em contrato cláusula de não atualização. Né? Eu acho surreal isso, né? Em 2023, mas casos de equipamento médico que a cláusula não atualiza. Né?
Seja, cara, então, a própria...
Em 2023, está algo parecido disso, é surreal, né? Mas existe.
Não, mas a própria Philips, cara, você está falando isso aí, desculpa te cortar, mas assim, a própria Philips e a GE, com equipamentos médicos, tem coisas que eles mandam alerta dizendo que não é para alterar a versão de Windows. E o Windows XP funciona nessas máquinas ainda.
Vamos ver, né? Espero que melhore com o tempo aí. Já mudou bastante aí, né? A mentalidade do pessoal. Eu ia falar mindset, me deu uma tremedeira aqui.
Tá bem, compartilhamos do mesmo problema.
E aí está mudando um pouquinho aí, que o pessoal está andando um pouquinho mais preocupado, né? Mas realmente você tem umas coisas bem sinistras aí. Às vezes ela está lá enjaulada, sim, né? Mas o problema é quando passa da jaula, né? Quando tem um avanço. O nível de integração hoje só aumenta, só torna cada vez mais complexo. Ó, Mati, deixa eu perguntar um negócio. Se eu anunciar o link aqui do YouTube. Pode chamar os caboclos aí, pô, outros cantos aqui.
Quando você quiser, pode é assim.
E é o do YouTube mesmo, né? Que é a plataforma.
É o YouTube mesmo.
Pode ser do YouTube.
Sim, sim, sim. O limite é o YouTube. O YouTube que se vire. Manda vários milhões aí. Vários milhões de pessoas ao mesmo tempo, que nós gostamos.
Legal.
YouTube, é onde? No LinkedIn? Nos 25 mil pessoas você tem no LinkedIn lá?
Imagina. No grupo de porn?
É.
Vai mandar nudes?
Ou vou mandar no Discord. É.
Criar uma discórdia no Discord. Bonito, 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 bonito.
Então, cara, mas eu tenho certeza que a gente sabe que tem muita gente que está aprendendo apanhando, né? E apanha bacana, bonito.
Olha, já falei, tem gente do setor, vamos dizer, médico, que todo ano faz teste na infraestrutura crítica com ranço de verdade. Você quer mais coisa legal do que isso?
Então, imagina na hora que você for lá tirar uma unha encravada e acordar sem o pé. É, pode acontecer. Pode acontecer. Bom, vamos ficar de olho nessa história. Eu achei sensacional a ideia do Squid, né? Apareceu uma notícia de um pesquisador sobre isso e a gente levantou a lebre. Eu aposto, quanto vocês quiserem, que vai começar a pipocar situações envolvidas com esses equipamentos antigos. Vai aparecer muita coisa em modo security, vai aparecer muita coisa de Squid, vai começar a pipocar. Fala, cara.
O que acontece é assim, nós não analisamos todas as vulnerabilidades. Mesmo tendo 35 zero day, 55 vulnerabilidade, blá, 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 tem coisa que às vezes só é explorada localmente. O cara precisa estar dentro da máquina em uma situação específica. Então, você ter o Squid não significa que o mundo acabou. Significa que você está desatualizado, que tem situação mais nova que você pode estar usando. Mesmo assim, cuidado, a regra e o mantra continuam os mesmos. Por favor, atualiza.
E falando em atualiza, já que deu a brecha da atualiza, cara, a Apple tá de sacanagem, velho. Só pode estar de sacanagem, cara. Só pode estar de sacanagem. E se você tá aí, do outro lado da telinha, olhando para nossa cara, olhando para o seu super Apple 14, 15, 16, 17, caríssimo, que você comprou recentemente, cara, olha para trás que tem alguém te enrabando. É alguém coxando, porque não é normal que isso. Vou falar agora. A Apple anunciou que já conseguiu implantar em seus novos telefones uma tecnologia. Aliás, começou por telefone. Eu não sei para onde isso vai parar, mas é uma tecnologia que o equipamento lacrado dentro da sua caixinha, bonitinho lá, fechado, eles conseguem atualizar o equipamento. Ou seja, você vai comprar o aparelho, se ele está 6 meses na loja, não se preocupe, ele já vai sair da caixa atualizado. Porque a Apple conseguiu alguma maneira que o aparelho liga, carrega as atualizações, desliga, liga de novo para carregar as atualizações, desliga, eles ficam esperando sua boa vontade de chegar com seu cartão de crédito e comprar ele e levar para casa. Virou quase um pet, né? Com ou sem ração, ele já vai alimentado para sua casa e atualizado. Meu amigo, a partir do momento que o cara está atualizando um bagulho que está desligado dentro da caixa, fechado, imagina o que ele vai fazer com a tua vida quando ele estiver carregado no teu bolso. Hã? No motel, na hora que você estiver fazendo aquela boquinha.
O Apple é mais seguro, o Apple é mais seguro, o Apple é mais seguro. Cara, Ale, sei lá, explica para mim como é que funciona isso daí. Você tem um aparelho desligado e sem chip dentro de uma caixa.
Sem dono.
Sem dono. A Apple fala, vai, entendeu? Pronto, o cara que está dentro do caixão acorda, atualiza e volta a dormir. Cara, é o maior filme de zumbi que eu vi na minha vida, cara. Agora, qual é o poder que esses caras têm, então, em cima do aparelho para conseguir fazer um lance desse?
Não, era o... Power over Godnet.
É isso aí, isso aí. Porque você tem. Cara, como é que você liga o aparelho sendo. Depois, assim, toda a história, né? Quando teve a história do Snowden, criticando o governo americano e tudo mais, um monte de gente deu razão para ele, um monte de gente achou que era uma super teoria da conspiração. Metade eu acredito que era verdade, metade para mim era mais do que filme de ficção. E agora, meu amigo, como é que se liga um aparelho que não tem rede, que não, que o Wi-Fi, qual Wi-Fi você configurou, Araújo? Fala para mim. É D-Link, sem senha? É isso?
Não é só isso, cara. A caixa tá lacrada, bicho, né? E aí os caras já estão falando que vai ter até o final do ano uma loja no Rio, outra em São Paulo. Eu vou passar longe desse bagulho, bem longe.
Mas aí é que tá. O Jairo, explica para mim. Eu não tenho a mínima ideia de como é que vai funcionar esse tipo de coisa. O aparelho consegue ligar, atualizar e desligar sozinho, tá?
Espírito.
Em qual rede?
Boa, Mati. Infelizmente, cara, iPhone eu nunca encostei a mão, cara. Recebi um da companhia lacrado, eu devolvi pelo correio 3 dias depois. Não sou muito fã, não. Não consigo ajudar, mas deve ser alguma coisa. Eu acho, cara, que, sei lá, eu penso, né? Você tem aquelas interfaces que elas são estimuladas, né, por algum tipo de sinal, né? Wake up, alguma coisa, não vou lembrar o
Sim,
nome.
mas aí tem que jogar dentro da loja, né, Jairo? Deve fazer
Não, mas
isso.
ele tem que ter um estímulo de bateria ali, né? Tipo alguma coisa no estilo RFID, imagino que deva ter algum estímulo e liga alguma interface que receba algum tipo de comunicação. Mas considerando aí, né, cara, as limitações desse modelo, eu sei lá, eu também acho estranho, vou até procurar saber, porque eu não tenho a mínima ideia. Mas de iPhone eu sou um zero à esquerda, cara. Eu nunca fiz uma ligação telefônica nenhuma, cara. Se alguém me dá, eu procuro um Android.
Foi só uma provocação, Jairo, porque senão o programa não ia ter graça.
Não, de boa, de boa.
Pergunta que não quer calar. Você não está usando o MacBook para fazer o programa hoje, tá, Mati?
Dessa vez sim, cara, não teve jeito.
Não. Você também, Jairo?
Eu tive que fazer um experimento, uma compra, não teve jeito. Pessoal, uma informação que acho que nem, não sei nem se todo mundo sabe, tá? Mas eu sou usuário de Macintosh desde 1990. Só que eu parei ali em 2000, 2001, porque, enfim, algumas coisas ficaram inviáveis e eu achei que foi para um lado muito comercial da coisa. Mas cheguei a usar Rocket, algumas versões mais antigas aí do sistema operacional lá, da época de System 5, 6, né? Então, bem, bem antigo, meio caminho. E gostava do produto como todo, como para alguns cenários. Vou dar um exemplo, né? Eu estou avaliando comprar, inclusive, um Mac Mini aí para subir um SX em vez de comprar um Intel NUC, porque custo-benefício de um usado, acho que vale a pena. E ele funciona bem ali com o VMware por trás. E aí vai embora, toda a parte do macOS fica melhor ainda, né? Tô brincando, mas dá para subir uma brincadeirinha ali. E
O
porque são
processamento é
um
violento,
tamanho de caixa,
né? Posso falar.
digamos assim, a beleza externa ali acaba ajudando um pouquinho, né?
Não.
Mas sim, ele tem as suas coisas muito boas, ele é uma plataforma muito robusta, construída, muito bem feita para questões de áudio e vídeo, né? Com alguns casos, com um processador dedicado, posso, tem suas vantagens lá, mas hoje em dia eu acho que, sei lá, a parte comercial que ele tendeu aí, eu fui distanciando um pouquinho. Hoje é só para como laboratório, experimento mesmo. E eu ainda consigo fazer algumas coisas gráficas melhor no Mac. Então, para algumas atividades específicas minhas, eu acabo usando ainda a plataforma. Vou pegar uma água e já volto, tá? Não é bem água, mas já volto.
Vai desligar o Mac e já volta.
Cara, não fala assim, hein, cara, não fala assim, não fala assim. Cara,
Bom.
é muito mais estável, com um monte de coisa, mas nós não vamos falar disso. Nós temos que falar da outra coisa que tem aqui para azucrinar a nossa vida aqui, vai.
Azucrinar nossa vida, vamos lá. Vocês sabiam que fizeram uma pesquisa monstra e já descobriram que tem um monte mesmo, 40 mil dentro, os caras analisaram 1,8 milhões de portais de administrador para lá e para cá. Aí eu vou falar para você que desses 40 mil, eles descobriram que tem senha, né, como admin da vida. Vocês acreditam nisso? Eu acho que está até errada a conta. Acho que os caras pegaram e diminuíram a bagaça, entendeu? Você concorda comigo, Amate?
É, os caras foram simpáticos, né, na conta. Mas olha só, 400 mil portais aonde você consegue logar, tá, com admin. Os caras fizeram um teste. É assim, independente de ser 1,8 milhões, que você pode falar, nossa, mas em 1 milhão, né? Cara, já ia ser muito.
É engraçado, né? Porque é controle fundamental, né? A gente não tá nem falando de básico, né? Mas é esse pessoal aí que faz o ticket do Shodan ficar aumentando, massa, viu? Tipo assim. É brincadeira, né? É a alegria do pessoal do Shodan, é volume e que saça, coisa trivial.
É. E aí eu falo para você, né? E o cara, você acha que o cara pode confiar no, simplesmente em Shodan para alimentar dados de SOC, velho?
Não, é uma fonte, né?
Então,
quando eu vejo os monitores aí cheios de indicador, de rodinha, de gauge, os negócios e tal, eu lembro do Norse. Vocês lembram do Norse?
Norse.
Lembra? Você ia visitar a empresa, isso em 2010, 2012.
Sim, tá? Já sei, Isabela.
Quando quando começou a aparecer um conceito um pouco mais elaborado de SOC, né? Porque até então o foco era mais NOC, né? O Network. Mas o pessoal adorava colocar o painel do Norse, que ele tinha lá um mapa global, um caminhão de ataque por porta, protocolo, sentido, tamanho de bolha, negócio e tal. E passaram um ano e descobriram que era uma das redes mais fraudulentas do planeta do ponto de vista de informação. Era tudo manipulado, os dados eram mentirosos e tal. E você ia visitar as empresas, o cara mostrava o Norse, sei lá, como referência. Olha,
que... era, mas então, o Jairo, pô, era bonito, vai. O que vende foi aquilo que...
bonito, só não tinha utilidade nenhuma.
Tá aqui, ó. Olha o que o Nelson falou. O Nelson estava falando do Mac, tá? Do Apple, mas tá aqui, ó. A beleza levou o homem para o inferno, cara. Concordo. Tá aqui, é muito parecido com isso, entendeu? Cara, é bonito, nunca ninguém gostou, né, de mexer na linha de comando, porque mexer na linha de comando é difícil. Ou Windows que é fácil, ou Windows que é bonito, né? E daí acabou gerando todo esse, sei lá, por mais que...
Frenesi, é o nome. Frenesi,
bonito, tá? Em cima de Windows. E você sabe que isso daí acabou gerando um monte de sobrinho, tá? E de falso especialista. Porque assim, cara, não, eu sou administrador de rede. É o Windows. Meu sobrinho resolve. Ele mexe no computador lá em casa. Você sacou? E daí, assim, por causa da interface gráfica e da beleza, você acabou perdendo crédito dos profissionais competentes, dos caras que estudaram, entendeu? E o cara que mexia na linha de comando, esse cara era o cara que não tinha valor, porque esse cara era onde todos os apelidos e todas as estereótipos eram jogados, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, vamos voltar aqui, 40 mil portais com usuário admin, tá? É bizarro. Os caras fizeram...
Lamentável.
Não, os caras fizeram estudo, tá? Admin ganhou em primeiro, mas tem admin com senha 123456.
Tá? É, o de sempre, né? Como eu falei para você, eu tava valendo comprar um servidor aí embarcado, né? Um servidor embarcado, perdão. Um Mac Mini aí para fazer uma virtualização por trás dele, né? E naturalmente eu fui pesquisar algumas coisas, ver algumas coisinhas e tal, e ver algumas publicações online. Cara, você não tem ideia a quantidade de servidor que eu encontrei para vender com senha grudada na fotografia atrás. Tipo assim, você, quando não é a senha do servidor, da console de administração, a senha de ILO está lá, né? Da ILO, do DRAC, seja lá o que for.
Então você vai aí, ficar
suspeito. Se esse negócio tivesse energizado, era BO, né? Mas está lá o dado. E um dado interessante, cara, que me chamou a atenção nessa busca aí para um servidor de um U aí, para um hackzinho, que eu vou precisar. É o seguinte, normalmente placa de patrimônio da empresa e normalmente a identificação do servidor que se bater no olho ali, principalmente para quem já passou por empresa de outsourcing, conhece algumas codificações ali, você consegue até saber de qual companhia que era, entendeu? Só pela codificação de nome do negócio. Então é um negócio besta, cara, mas, por exemplo, o pessoal está vendendo servidor com os discos RAID tudo embutido lá. Quem garante que fizeram um wipe geral na parte de disco?
Não fizeram. Nós já trouxemos casos aqui, Jairo, que tinha um monte de mirroring que os caras estavam negociando no mercado, que já vem com os dados da empresa, todos os backups ainda ativos, cara.
Você entendeu? E um cara mesmo que eu conversei, cara, ele estava vendendo um pacote ali por R$1.500. Só de disco e memória ali tinha uns R$3.000, mas tudo bem, só para usar de exemplo. E aí eu falei para ele, mas, cara, qual que é a origem disso aí? Você tem nota? Não, eu tenho a nota, inclusive o termo de doação, não sei o que, tal, foi inteira, tipo assim, vem cá, busca que eu movimentei para a nuvem. E aí o cara tá levando embora o backup, né? Mais ou menos assim. Tá indo embora pelo backup da estrutura. É em ordem. Tem um caso interessante, cara, falando isso aí, eu acho que contei uma vez aí para alguém. A gente tava participando de um projeto de migração no data center nacional aí, né? E foram dois problemas, né? Um crashou, até o pessoal acha que foi sabotagem na ocasião, enfim, mas não vem ao caso. De objetos de AD lá tal, e precisou fazer um ressincronismo urgente lá com a cidade do lado, e a salvação foi o disco de RAID, né, que era a maneira mais rápida de buscar. Mas a parte interessante da base é essa história de venda de equipamento, né? O pessoal estava atualizando e trocando toda a estrutura de blade, de servidor lá do data center ou da sala de servidor, que era um pouquinho menor nesse caso, né? E aí mandaram embora um monte de fita de backup, DAT da época lá, não sei o que era, DAT, 8, né? 10, as LTO, LTO 3, 4, não lembro, fez um certo tempo. E aí, resumindo, mandaram embora, começaram a instalar os novos, e no meio da instalação do negócio deu problema, precisou restaurar o backup. Quando foram restaurar o backup, não tinha as LTO, porque venderam para um cara lá, e o cara foi buscar e levou embora. Aí foram atrás do cara para recomprar a LTO, o cara falou, beleza, eu paguei 300, agora custa 2.500 cada um. Entendeu? E tipo, tiveram que pagar porque não tinha outro lugar, era a ETO, tipo. Então é aquela história, né? Algumas aceleradas antes da hora, né? Você tentar passar carroça na frente dos bois.
Eu impedi uma vez vários equipamentos, trabalhei numa empresa, eles iam doar equipamentos, e a hora que eu expliquei a necessidade de ter que apagar os dados do HD ou, né, doar as máquinas sem os HDs, nada foi doado. Eu estraguei, eu prejudiquei um monte de gente, né? Um monte de criancinha ficou sem o computador doado aí.
Você não quis lá e ficar apagando os negócios. Então você botou para os outros fazer, acharam que ia dar trabalho, gerou recurso, olha, para tudo, não dou mais nada.
É assim, eu fui num evento onde eu encontrei o Vitzi Venema, tá? E daí, assim, eu perguntei pro Vitzi Venema, eu falei, tá bom, já que a gente consegue fazer forense, qual é a potência do ímã que eu tenho que usar para inutilizar um HD? Ele falou, um ímã suficiente para entortar esse HD. Mas, por favor, prefira o fogo. Então, nem se você levar no... Como é que chama? No ferro velho, com aquele ímã de levantar carro.
Vai resolver.
O cara falou que não resolve. É assim, é claro, tá? Quando a gente pensa nisso daí, se eu fizer uma pesquisa, o cara consegue achar um bit ali, dois, o cara consegue recuperar alguma coisa. Se o HD for uma coisa dessa daí, o cara não vai conseguir recuperar as suas fotos. Entendeu? Ou o seu arquivo, ou o seu imposto de renda, o cara não consegue. Mas o cara consegue provar o conceito de... E daí é onde cria uma bolha gigante. De qualquer maneira...
Muda paradigma, cara.
Faz esse tipo de coisa, entendeu? Quem é que faz correto? Quem é que tem o equipamento, né? Para apagar da forma certa?
Isso, né, Mati? O que você joga no lixo? Você vai ter que mudar SOX, SOA, NIST, né? Vai ter que vir uma avalanche de coisas que os caras vão ter que se readequar, porque você vai quebrar um paradigma se provar uma porra dessa. Entendeu? Isso. Então, esse é um problema. É isso que acontece.
Destruição física, eu acho que ela é sempre a mais adequada, né? O Amati comentou sobre o Venema, eu sou meio fã do caboclo, assim, gosto. Só tem um cara que eu gosto mais que ele, que é o Daniel Bernstein, que esse para mim é um dos... O pessoal fala de um caminhão de nome, esse é um pouco esquecido, mas para mim, eu... sei lá, cara, um dos caras de segurança que mais leva a palavra de segurança ao pé da letra, que ele não acredita. Ele... uma vez eu ouvi um artigo, não sei se um artigo, uma entrevista, ele falou que ele não acreditava nem nas bibliotecas que ele mesmo construía, né? Então, tipo assim, ele tinha um nível de confiança surreal e ele é conhecido justamente por causa disso, né? Porque ele construía as próprias ferramentas. Então, ele não acreditava, só pegar um exemplo, né? Ele não acreditava no servidor de e-mail X, ele construiu o dele. Ele não acreditava nos modelos de conexão de, por via wrapper, ele construiu o próprio wrapper dele como front-end de serviço. Então, ele não acreditava em biblioteca operacional, construía as próprias dele próprio. Então, um cara que eu gostava bastante, sim. E voltando para a temática aí, né? Essa questão de destruição, cara, eu acho que vale.
O Venema fez o Postfix, o Venema fez o TCP Wrapper, e esse cara não gostava do Venema, então. Então era briga pessoal o esquema.
É por aí. Os dois tinham o Daniel, ele tem. O que eu lembro dele que era muito forte, inclusive, era muito utilizado por instituições, digamos assim, fora de série, né, que precisavam de alto processamento e muita segurança, né? Ele tem um servidor de DNS, uma vez escreveu até um artigo sobre ele, chama DJB DNS, né, que é o nome, justamente o nome dele, acho que é Daniel, não sei o que, Bernstein lá, que ele construiu um servidor de DNS, e aí quando você estuda a DNS, né, você vê todas as particularidades lá de requisição, seja autoritativa, recursiva, aquele monte de coisa, e ele fragmentou isso praticamente em módulos e em processos separados, de maneira que se um processo quebrasse, o outro continuava funcionando. Então, para mim, é o melhor exemplo de Unix puro, assim, do ponto de vista de essência, de construção de coisas muito bem feitas, muito bem fundamentadas e de propósito único, né? Você não faz 300 coisas ao mesmo tempo, você faz uma muito bem feita, e se ela for corrompida, é o conceito que o pessoal usa hoje de microserviço, né? Em vez de você tornar algo monolítico, pesado, corrompível, que você precisa tirar um ambiente inteiro do ar, você cria módulos, né, e partículas acopláveis ali, vai usando essa prestação. Mas esse cara fazia isso, ele está falando de 1990. Né? Então,
mas o conceito que você acabou de falar é ótimo, é muito bonito. O problema é quantas pessoas profissionais de meia tigela distorcem isso daí e trata a API como remendo. Aí cagou tudo. Porque aí você perde todo. Mesmo que você. Aquele conceito de você fazer uma coisa diversificada, modularizada, que vai atender e unificar plataformas, metodologias, programas, informações diferentes, começa a virar um problema. Porque o cara faz mal feita. Tá? É o Ctrl-C, Ctrl-V do vagabundo desenvolvedor de minha pataca.
Né? Você já conhece, você já participou de algum projeto onde o objetivo era agrupar, consolidar duas plataformas, no final virou três?
Eu peguei bug. Você acha que não? Trabalhei no bug do milênio, que todo mundo está se borrando. Foi o começo de toda a desgraça, foi ali. É só.